O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá pessoal, sou Mauricélia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Inicialmente destaco a minha alegria em firmar este acordo de cooperação técnica com o Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco para esta série especial de podcast sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre de 16 a 20 de outubro em Pernambuco. Essa semana é realizada desde 2004 e é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de aproximar e popularizar a ciência e a tecnologia junto à população, especialmente crianças e jovens. Em Pernambuco, a SECT é responsável por coordenar as ações da Semana Nacional a nível estadual, articulando e incentivando, do litoral ao sertão, a realização de ações por parte de municípios e instituições de ensino e pesquisa. A sinergia entre a organização da Semana Nacional e as atividades do Museu Espaço Ciência reflete uma colaboração sólida e contínua, ressaltando não apenas o compromisso do museu com a promoção da educação e difusão científica e tecnológica, mas também demonstrando o engajamento proativo da Diretoria de Ciência e Difusão Científica da SECT em fomentar um ambiente propício para o desenvolvimento da ciência e da inovação no Estado. Para alcançar este objetivo, pensamos na organização da série temática de podcast sobre o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023, Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Vocês serão contempladas e contempladas com reflexões de profissionais renomados e renomadas, não só de Pernambuco, mas de outros estados como Bahia, Paraíba, sobre essa temática. Uma das reflexões se refere à representatividade de gênero, com o intuito de discutir e visibilizar o conhecimento científico produzido por mulheres, não só no sentido da própria discussão, mas de divulgar quem são as mulheres que produziram e produzem ciência. A abertura da Semana Nacional, inclusive, terá uma conferência sobre a participação das mulheres na ciência e tecnologia, tendo como elo os centros tecnológicos e instituições de ensino e pesquisa. A série fará referência também ao conhecimento científico produzido nas universidades. Assim, desejamos que vocês aproveitem e desfrutem desse material científico organizado com tanto êxito e empenho e que tenhamos uma excelente Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um grande abraço.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Mais um programa, coisa boa estar aqui com vocês. No ensejo da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Museológicas produzirá dois programas para bater esse papo sobre ciência, tecnologia e quiçá museus. Então, hoje eu estou aqui com a nossa parceira, Ana Cláudia Araújo Santos, museóloga do Departamento de Antropologia e Museologia, e eu sou Hugo Menezes Neto, professor também do Departamento de Antropologia e Museologia. Ana Cláudia, com quem estamos hoje para esse bate-papo?
Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma participação mais do que especial, que é da professora Deise. E como falou, o programa de hoje a gente vai discutir um pouco sobre representatividade de gênero dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Deise, ela é doutora e mestre em educação e tem graduação em história. E aí ela vai fazer um bate-papo, uma reflexão sobre essa questão da representatividade da mulher na ciência. E aí, Deise, já te agradecendo, muito obrigada por ter aceitado esse convite, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você poderia dizer para a gente quais foram e quais são, né, as grandes mulheres que são cientistas?
Olá, eu agradeço, eu que agradeço o convite, Ana Cláudia, agradeço o convite também a Hugo pelo chamado aqui. Eu acho importante que a gente possa contribuir, né, com essa discussão, uma discussão altamente relevante, e fico muito feliz quando vocês trazem como proposta justamente discutir essa representatividade de gênero na ciência. Eu, como uma mulher, né, nesse campo, eu fico realmente bastante feliz, agradeço, inclusive, mais uma vez pelo convite. Bom, me reportando à pergunta de Ana Cláudia, né, quais foram e quais são as nossas grandes mulheres cientistas, a minha formação inicial em história, e eu gosto muito de trazer um pouquinho essa reflexão, puxando a brasa para a sardinha da história, porque assim, a história, ela, ao mesmo tempo em que ela é muito importante para poder demarcar esse território, trazer esses corpos que estão presentes no contexto da ciência, das mulheres na ciência, ela também foi muito perversa, porque assim, ela não consegue abarcar, e essa é a questão, todas essas mulheres. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres na ciência, levando em consideração o contexto histórico, a gente pode trazer aí milhões de mulheres, mulheres que não só estão presentes na história de forma visível e que tiveram suas contribuições com uma repercussão científica realmente muito grande, com publicações em revistas, com grandes feitos que foi visibilizado para a sociedade geral, mas também outras mulheres que produziram ciência ou que estiveram por trás, né, dessa produção científica, que estão aí nas entrelinhas dos discursos, mas elas não são propriamente ditas e reveladas, e que são tão importantes quanto, e que a história ela não traduz. Devo dizer que o convite me trouxe uma inquietude muito grande, porque eu fiquei, nossa, a ciência ela é tão grande, ela é tão vasta, e por onde é que eu posso começar a falar de quais foram e quem são essas mulheres? Então, assim, levando em consideração, inclusive, como a produção científica está hoje, como ela tem se perdido um pouco, e eu vou usar as aspas do perdido, por conta de, inclusive, todo o avanço tecnológico que tem feito da educação. E aí, assim, eu estou falando da educação na experiência que eu tenho, mais de 40 anos aí no campo, dessa educação que ao mesmo tempo que a gente tem tantas possibilidades, que o avanço tecnológico possibilitou tanto, acabou, de uma certa forma, fechando um pouco também. E a impressão que eu tenho é que tem colocado a gente numa zona de conforto muito grande. A gente tem, ao mesmo tempo que estamos muito curiosos, parece que nós perdemos um pouco da criticidade. E aí, levando em consideração, inclusive, os meus alunos da educação básica, onde eu acho que esse discurso da cientificidade tem que estar muito próxima, pensando, né, em todo esse processo, é como essa ciência, como mostrar essas mulheres numa proposta justamente de mostrar os seus grandes feitos na ciência, como a tecnologia, e aí eu estou indo para o mais básico do básico, porque eu acho que a gente precisa chegar um pouco e pensar nesses sujeitos, né? Tanto a museologia, quanto a antropologia, a história, a educação como um todo. Quando você se debruça à internet, o que é que a gente tem como respostas? Então, assim, quando a gente pensa, quem são essas mulheres? Nossa, é muito difícil de dizer, porque são muitas. Então, quando você vai para a internet, quem são as mulheres da ciência, as grandes cientistas? Aí você tem lá os grandes nomes da ciência europeia ou da norte-americana, né? E você tem grandes cientistas no Brasil também que não são ditas na mesma proporção ou que são trazidas na mesma proporção. Então, assim, se você, dependendo de quem é o pesquisador, dependendo de quem é o sujeito que está por trás da tela, ele vai se contentar com aqueles primeiros nomes que aparecem lá. E aí eu abro a minha discussão, inclusive, falando um pouquinho de quem foram a partir de Hipátia, aí você vai para Hipátia, quem foi Hipátia? E aí, assim, se o sujeito for muito curioso, ele vai buscar quem foi essa mulher na antiguidade que viveu lá, em Alexandria, quando o Egito ele era ainda dominado pelo Império Romano, enfim. E você vai ver a grande importância dessa mulher, que foi uma matemática que não foi dita, né? Que não é dita normalmente, por exemplo, no curso de história. Eles não são, são nomes que não são trazidos. E aí você começa a se questionar: poxa, eu passei por uma formação, eu passei por uma graduação e não sei quem é essa mulher, qual a importância dela. Inclusive, no momento em que eu vou voltar para a sala de aula e vou falar com os meus alunos, né, da importância dessa mulher na ciência, ela não está presente. E aí eu vou de parte a Marie, né, Marie Curie, que foi tão importante, com grandes feitos, inclusive, na área química, e que foi tão importante também para a medicina mundial, principalmente na evolução, das pesquisas do câncer e de como tratar o câncer. E você faz assim, pô, aí você dá um salto da antiguidade, você vem para Marie, que teve no Brasil no século XX, 1926, e o Brasil nesse processo. Então, você tem no mesmo, quase que no mesmo período no Brasil, mulheres que foram grandes cientistas, né? E que são pouco citadas. Quando você traz, por exemplo, Enedina Alves Marques, que foi uma grande engenheira civil, que foi formada pela Universidade Federal do Paraná, e que, se a gente pega a história de Marie, de Enedina, elas estão muito próximas, e que foram duas grandes mulheres, mas que Enedina, inclusive, era uma mulher negra, uma cientista, teve uma grande contribuição aí na engenharia no Brasil, mas que não foi bem vista, e que não foi citada, e que não é citada, e quando você coloca lá, ela não aparece. Inclusive, quando você vai, isso me incomodou muito, que eu comecei a fazer umas pesquisas, e aí a Enedina vem. Aí você começa a se perguntar, né? Até como pesquisador mesmo, qual foi o critério utilizado para listar essas mulheres? É um critério de tempo? Foi uma escala cronológica? Se pensou numa perspectiva histórica para poder trazer essas mulheres no tempo e no espaço? Ou você está usando o critério da ciência, partindo das ciências duras? Então, assim, aí você tem lá, por exemplo, as 28 mulheres mais importantes no campo da ciência. E você começa no Brasil. Aí você começa com Berta Lutz, que foi uma, tudo bem, não desmerecendo o papel de Berta, né, no, na ciência brasileira. E aí vem Débora Diniz, Débora Menezes. E aí você tem Elisa Frota. E de repente você começa a ver que não é uma escala cronológica de tempo, porque você pula de uma questão de tempo e o tempo e espaço vão se misturando, e você diz assim: ah, tá tudo bem, mas Elisa Frota, ela não poderia vir depois de Elisa Furtado? E por que que Elisa Furtado, ela vem antes, por exemplo, de Enedina, se Enedina foi anterior a Elisa Furtado? E aí você cai numa outra questão, que assim você tem milhares de mulheres importantes, e que eu poderia listar aqui um nome enorme das que são listadas e das que não estão presentes nessa lista, mas elas ocupam um espaço e um território que demarcam esses corpos a partir de critérios muito próprios de quem está fazendo isso, que é a própria história, que é o próprio pesquisador e que vai lançar lá esses nomes. Então você tem aí uma ordem que não segue critérios, não segue critérios cronológicos, que a princípio seguem critérios dentro de um padrão do que se concebe, que se concebe enquanto ciência no Brasil, que está muito ligado primeiro às áreas de exatas, às ciências duras, para depois vir, né, descendo para as humanas, as sociais, e lá na rabiola todo mundo, né? E você tem um segundo critério, que é justamente a questão que parte para a questão, inclusive, social e racial, de quem são essas mulheres. Então, você tem mulheres brancas, que são citadas inicialmente, e depois você tem mulheres mestiças que entram ali, porque, inclusive, no momento em que ela se reconhece, ela é reconhecida como cientista, essa questão de identidade de cor e raça, étnico-racial, não está presente demarcando esse corpo. Então, ela passa como um sujeito branco, mas que é visivelmente mestiço e que a sua identidade, por estar mesmo um pouco dúbia, ela está ali dentro de um contexto que ela pode pertencer ou não pertencer, mas ela também pertence a uma ciência dura. Então, ela ocupa aquele território. Então, é muito difícil responder quem são as maiores, né, e quem são essas mulheres. Eu poderia passar aqui o dia inteiro citando para vocês uma série de nomes. Eu trouxe alguns por ter sido aqueles que foram os mais importantes lá na sequ... os mais importantes que foram listados como mais importantes nessa sequência. E que eu volto a dizer, é complicado e é difícil porque a gente fica, eu fico me perguntando assim, cadê Jacqueline Góes, né, que foi tão importante, doutora em patologia na UFBA, que tem um trabalho importantíssimo, né, na construção aí, na ciência, em relação ao Covid-19, que é algo que está muito próximo da gente e que quase ninguém conhece. Cadê, por exemplo, Lélia Gonzalez? E aí tem uma fala muito maravilhosa de Angela Davis, quando ela diz assim, quando ela esteve em Salvador, olha, eu fico muito feliz de ver todo mundo aqui para me receber, né? Tinha tanta gente que eu não consegui entrar, mas aí eu tive que ouvir depois, tinha gente demais, não desmerecendo o trabalho de Angela Davis, tão importante, né, como ciência, inclusive como representatividade para nós mulheres. Mas uma coisa que ela traz na fala dela e que ficou muito marcado na minha memória, que é assim, eu fico me perguntando onde vocês botaram Lélia Gonzalez, porque eu aprendi muito com ela. Não sei por que eu sou tão venerada se Lélia Gonzalez, ela me ensinou muito, entende? Então, assim, cadê Lélia Gonzalez? Quem são essas mulheres e como é que elas estão como cientistas, como pessoas que tiveram os seus campos de atuação, que foram tão importantes na nossa formação enquanto representatividade? Porque, e eu acho que isso é muito importante pensar, por que que elas não aparecem no topo dessas listas, né? Então, são inúmeros nomes que eu poderia aqui citar, e fora aqueles que, tristemente, eu não consigo citar porque a gente desconhece de fato.
Desde que coisa boa te ouvir falando sobre isso. Fiquei muito feliz com a tua fala. Acho importantíssimo a gente exaltar a participação efetiva das mulheres na ciência. Eu queria te fazer uma pergunta, Deise, para continuar nessa conversa, para a gente poder continuar falando sobre isso, é como o conhecimento produzido por essas mulheres pode impactar a vida de pessoas?
Para falar sobre como o conhecimento dessas mulheres pode impactar, eu gosto muito de uma historiadora brasileira, que, embora ela tenha uma repercussão internacional muito grande, muito forte, com várias publicações, ela é citada internacionalmente, viveu muito tempo em Paris, que é Melody Del Priore, que traz a história das mulheres no Brasil. Eu gosto muito da fala de Melody, embora ela não seja tão acolhida como historiadora no Brasil e por uma série de questões aí. Mas assim, ao ler Melody, eu fico me perguntando assim, quem é essa senhora? Quem é essa senhora, inclusive, que foi uma senhora, e aí eu estou me reportando a Melody, que teve um lugar de representatividade para uma pesquisadora jovem na época que estava entrando na universidade, eu fui fazer história, e aí uma das autoras que primeiro foi apresentada foi Melody Del Priore num arcabouço de autores que eram todos homens, né? Historiadores homens. E Melody era o mais próximo de mim naquele momento. Ela, inclusive, era uma mulher e ela era uma mulher que teve uma atuação grande aqui também em Salvador, na Universidade Federal, e que brasileira que transitava em outros países, mas que falava um pouco a minha língua. Mas era uma mulher branca e que depois ela sumiu das discussões. Eu dizia, meu Deus, mas Melody foi uma representatividade para mim enquanto mulher. E depois eu não vejo mais essa discussão e eu estou vendo assim milhões de pessoas falando da questão de gênero. E Melody ela sai um pouco que dessa discussão, embora ela tenha uma série de contribuições mesmo que impactaram a minha vida e que com certeza impactou a vida de outras tantas mulheres que estão aí na ciência. E pensando um pouco em Mary, que foi uma das autoras, quem é essa senhora? Eu fiquei me perguntando quais são as senhoras, e aí pensando nessa pergunta, que contribuíram para impactar na minha vida e que eu, com certeza, consegui absorver e impactar a vida de outras pessoas. Então, eu gosto muito de dar título a tudo que eu vou falar, né, e tudo que eu vou escrever. E aí eu coloquei lá assim, Educando para Transgredir, que é pegando um pouquinho Bell Hooks, quando ela vai né, dizer a importância de você ter uma educação para a transgressão. Esse é um livro de cabeceira meu, eu acho que deveria ser um livro de cabeceira para todos os professores. E aí, para falar dessas interações do conhecimento científico na sociedade. E aí eu quero listar mulheres que produziram conhecimento, que eu não falei aqui anteriormente, que eu vou falar agora, e que são pesquisadoras, e que impactaram, e impactaram não só na minha vida e de outras pessoas, e que são desconhecidas. Por exemplo, Dulce Maria. Eu não consegui contato com Dulce Maria, estou até hoje procurando Dulce Maria, mas Dulce Maria foi a minha professora de história quando eu fui convencida de que eu poderia ser professora. Então, Dulce Maria, ela foi importantíssima porque ela foi a única profissional de história no meu último ano como estudante com história no ensino médio, no terceiro ano. Agora, veja a importância, né, desse conhecimento produzido na academia, esse conhecimento científico que consegue chegar até o outro. Então, no último ano, eu odiei história até o segundo ano da educação do ensino médio, odiava. Até conhecer Dulce Maria no terceiro ano. E a aula de Dulce Maria era na sexta-feira, nos dois últimos horários. Então, assim, ela tinha que ser muito top, para ela conseguir me impactar. Eu espero que Dulce Maria esteja ouvindo, que ouça isso um momento, né? Porque eu estou tentando falar com Dulce Maria para falar da importância dela na minha vida. E Dulce Maria, ela conseguia chegar não só em mim, mas em vários colegas na turma, com história. E esse conhecimento produzido por essa mulher, que era um conhecimento para além da academia, porque a academia não me deu e não deu a Dulce Maria, eu tenho certeza, porque ela era uma geração anterior à minha. E se eu tive problemas na minha formação, Dulce Maria deve ter tido mais problemas que eu, mas ela era uma pessoa que ela buscava esse conhecimento, ela produzia um conhecimento em cima daquilo que ela tinha como produção científica acadêmica, e ela conseguia, inclusive, transmitir, e não só transmitir, mas ela conseguia mobilizar nossos corpos para esse conhecimento. E quando eu concluí o terceiro ano, eu me lembro que eu fiz, meu pai queria que eu fosse engenheira, ou que eu fosse médica, né? Ele tinha esse sonho, e eu fui fazer vestibular e coloquei primeira e segunda opção, história. Eu queria ser professora, porque eu queria ser Dulce Maria. E aí, quando eu me lembro, quando eu passei no vestibular, meu pai ficou, minha filha, que pena, né? Meu pai é semi-analfabeto. E aí ele ficou procurando o meu nome. Você não passou no vestibular. Ele, coitado, ele procurou em todas as listas. Assim, do que ele queria, não do que eu queria. Mas meu nome estava na lista de história. E eu disse, não, meu pai, eu passei. Eu vou ser professora. E ele, até hoje, é zangado comigo. Ele diz assim, olha, não me fale que está sem dinheiro, porque você que escolheu ser professora. Então, eu gostaria muito de falar desse conhecimento produzido para dentro das ciências sociais, para essa mudança de percepção da sociedade, essa mudança de visão de mundo, que é aquilo que Bell Hooks fala, que eu gosto muito, para transgredir o espaço da sala de aula e levar esses sujeitos para mudar as nossas realidades no mundo. Porque, assim, muito importante o que Marie fez lá atrás, Enedine também. Mas como é que esses meninos, eles vão ver a importância dessa ciência de Marie e de Enedine, e como eles vão ressignificar o papel dessas duas cientistas na formação deles hoje, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, no momento que a sociedade ela está tão complicada. Por isso eu trago Dulce Maria e vou trazer uma outra mulher, que é Marli Geralda Teixeira, foi a minha primeira orientadora. Eu fui do momento que não tinha iniciação científica na graduação. Eu não fiz monografia de conclusão de curso, eu não tive TCC, que não tinha essa exigência. Quando eu fui saber o que era ser cientista, foi com Marli Geralda Teixeira, que foi a minha primeira orientadora numa especialização em história e cultura indígena e africana, afro-brasileira. Né? Marli Geralda, professora aposentada na Universidade Federal da Bahia, não foi minha professora na graduação, porque eu fiz Universidade Católica, porque eu trabalhava e eu não tinha condições de fazer Universidade Federal na época, por conta do meu horário de trabalho. E Marli Geralda, ela foi importantíssima, inclusive com a produção dela, porque com tudo que eu compreendi e aprendi com Dulce Maria, quando eu fui para a educação, eu fui uma Dulce Maria historiadora, muito dentro de um padrão do que era o ensino de história. Só que eu peguei uma realidade que não foi a realidade de sala de aula de Dulce, porque a minha geração já era muito diferente da geração que eu estava ensinando. Então, eu chego na sala de aula querendo falar para os meus alunos a partir de uma história muito compartimentada, muito dentro de quadradinhos. Por mais que eu fizesse toda uma performance, né? Porque tinha que ser muito performática, né, Ana Cláudia, para conseguir chegar neles. Por mais que eu fizesse isso, chegou um momento que eu não conseguia mais. E eu dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí eu me bati com uma situação que era a diversidade religiosa na minha aula. Eu comecei a ter problemas e foi Marli Geralda que começou a me dizer assim, olha, você precisa tomar cuidado, porque você fala de um preconceito que você também tem, você fala de um etnocentrismo que também é seu, você traz algumas discussões e quer que os meninos compreendam o que é tal conceito, quando você tem um comportamento tal e qual do colonizador que você está falando, talvez no outro viés. E aí eu tive que voltar para estudar. Então, a ciência, ela é esse conhecimento produzido por essas mulheres, impactaram justamente na forma em como elas disseram e como elas me disseram, sabe? De assim, que eu não ouvi. E assim, observe que eu tenho uma lista de nomes que foram importantes nessa construção e nesse impacto do conhecimento, e que não ouvi de outras pessoas. E aí Marli Geralda me pegou pelo braço e disse, ó, você quer pesquisar, agora o que você vai pesquisar? E aí foi quando eu me reconheci enquanto cientista da educação, foi onde partiu a minha primeira pesquisa. E aí foi quando eu fui impactada e eu comecei a impactar a vida de outras pessoas. Depois eu passei por Elisete da Silva, né, dentro da mesma orientação, e foi quem avaliou esse trabalho, foi quem me puxou e disse, olha, você precisa ir para o mestrado, porque não era o mestrado. Eu me senti, inclusive, uma pessoa que era completamente fora. Não, o que eu vou fazer? Porque o professor da educação básica, ele não se reconhece como produtor de conhecimento científico. Ele é mais como um reprodutor de um currículo formado a partir de pensadores desse conhecimento científico do que um próprio produtor desse currículo. E eu estava nessa leva. E dependendo de onde você ensinasse, pior ainda. Então, eu era professora do subúrbio ferroviário, da escola pública, ou então escolinha de bairro. E quem era a Deise Luciano? E aí eu volto. Quem é essa senhora para querer dizer que ela é cientista? Então, quem foi me trazer para o campo científico que impactou foi Marli Geralda, Elisete da Silva e depois Lívia Fialho, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e que eu nem sabia que eu era tão potente. E eu fiz o mestrado e depois ela estava viajando e eu disse para ela, não vou fazer doutorado, eu tive câncer, eu estou cansada, aí eu passei por um monte de problemas, eu não tenho condições, eu queria fazer uma pesquisa com uma bolsa sanduíche, não pude fazer porque a saúde não deixou. Não quero mais isso. Aí ela disse, tá bom, Deise, então vai descansar, que eu vou ali fazer um pós-doc na França e volto, e a gente conversa. E aí, quando ela viajou, eu nunca me esqueço disso, eu aí me inscrevi no doutorado, porque o meu projeto já estava pronto. E aí, uma amiga disse, sabe quem se inscreveu no doutorado? Deise Luciano. E aí, desde o Luciano escreveu no doutorado, mas ela me disse que não ia se inscrever e eu quero orientar esse projeto. E aí ela pediu permissão ao NEB para me orientar. Então, eu entrei no doutorado sem saber quem era meu orientador, porque ela, inclusive, estava fora. Então, foi uma outra pessoa que apostou muito e ela dizia assim: olha, o seu trabalho tem um impacto muito grande. E ela impactou muito também, a produção de livro impactou. Embora os nossos trabalhos sejam diferentes, e ela disse o tempo todo. Na realidade, eu só fiz eu botar um nome para orientar, porque ela sabia muito bem o que ela queria. Mas, assim, a troca, né, a apresentação dos autores, e aí eu já citei aqui Melody Del Priore, mas, assim, conhecer Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, e no meu percurso, Guacira Lopes, e Bell Hooks, e Labène, Gislaine Aparecida, que eu começava, quando eu começava a questionar, porque eu trabalhava essa questão da identidade do negro, principalmente da identidade do negro evangélico, que é daí que eu parto para poder falar dessas tensões entre educação e religião. Eu dizia, nossa, como eu cresci a partir desse conhecimento que chegou até a mim e que deveria chegar a todo mundo, sabe? Porque foi um caminho, um percurso muito difícil como mulher. E aí eu pego Sueli Carneiro para trazer uma coisa que ela discute. Faz todo sentido para mim e é muito muito interessante, que é que Sueli Carneiro diz assim: essa mulher intelectual, essa mulher negra e intelectual, acaba que o conhecimento acaba inclusive tornando solitária muitas vezes, que às vezes tem que abrir mão de algumas questões, como por exemplo as relações pessoais, para poder conseguir conquistar um território que a todo momento disseram que não era dela. Então, quando você vai pegar essas mulheres na ciência, você vai ver, e aí já falando dos impactos também nessas vidas, de como o conhecimento científico para as mulheres especificamente também significou muitas vezes um espaço de solidão, de ter que abrir mão, inclusive, de relações pessoais, de ter que abrir mão de determinados momentos de lazer, porque dependendo dessa mulher, e aí vem a questão de como Patrícia Collins, ela vai trazer, né, a questão das interseccionalidades, e dependendo de quem é essa mulher, quem é essa senhora, dependendo de quem é essa senhora, você tem aí uma mulher, veio de uma situação muito complicada socialmente, que teve muita dificuldade para adentrar o ensino superior, que depois teve mais dificuldade ainda para fazer um mestrado, um doutorado, que quando consegue se tornar uma cientista da educação ou uma cientista na área da física, da química, é um sujeito que já passou por muitos perrengues para chegar até ali e que abriu mão de muita coisa para poder conseguir chegar até ali. Então, pega a lista e você vai ver assim: quantas dessas mulheres conseguiram casar? Quantas dessas mulheres elas conseguiram ter uma relação tranquila com a maternidade? E aí as pessoas olham para mim e dizem assim: ah, mas para você é muito fácil, você não é mãe. Ah, mas para você é muito fácil, você é independente. Então, assim, para eu conseguir entrar nesse campo da ciência, e aí é um impacto, eu tive que abrir mão de várias coisas, inclusive da maternidade. Não são todas que fazem isso. E merece todos os meus aplausos aquelas que conseguiram ter a tripla jornada. Mas, assim, é muito difícil. Então, quando a gente tem uma representatividade, quando a gente, essa mulher falando para essas outras mulheres, quando você consegue se enxergar no outro, quando você consegue chegar para os seus alunos, as suas alunas, e dizer assim: ó, é possível. Ah, pró, mas você quer fazer o quê, minha filha? Eu quero ser doméstica, porque minha mãe é doméstica, minha avó era doméstica. Eu também, eu estou bem ganhando R$ 100 fazendo uma faxina. Eu tenho uma agenda de quinta a sábado fechada, são R$ 400 por semana. E quem é que ganha isso no final do mês? Tem muita gente de carteira assinada ganhando menos do que eu. Aí eu digo: não, nada contra a diarista, mas é pensar o que é que o dinheiro da diarista, como é que a diarista pode investir na cientista. E assim, você vê como pode impactar em você a educação. Então, é estar aqui para fazer diferente. Isso é importante. eu levei vários nomes e eu tenho levado, por exemplo, Carolina de Jesus, né? Como Carolina de Jesus pode impactar, embora não tenha sido reconhecida como uma cientista, mas foi uma escritora que, com pouco que ela teve, ela atingiu um público enorme. Então, uma história de superação. Então, essa ciência, como esse conhecimento produzido, ela vai impactar a vida das pessoas, é na mudança de pensamento, na mudança de mentalidade, na ascensão mesmo. Embora que a gente... Ah, mas vai ascender socialmente? Na ascensão como um todo. Porque a gente tem aí circulando o jargão do empoderamento feminino, que muito me incomoda, mas que é um empoderamento que muitas vezes está vinculado ao corpo e à estética. Mas e o conhecimento? E cadê esse empoderamento científico? E cadê esse empoderamento? Então, é um conhecimento produzido por mulheres que pode impactar não só em outras mulheres, mas também nos homens, para dizer, olha, podemos também produzir. Estamos todos no mesmo patamar. Fechando essa parte, eu já trouxe as minhas professoras e as minhas autoras. Eu queria trazer as minhas orientandas. Então, assim, importante trazer. Eu trago quatro nomes e eu já digo para elas que as outras não fiquem tristes. Mas, assim, trago quatro nomes para mostrar que esse conhecimento científico vai impactar também a vida desses outros sujeitos. Então, Eva Maria dos Santos Ferreira, Deise Emanuele Seta, Liliane Borges Rocha e Jamile dos Santos Ferreira, mulheres negras que entraram no curso de pedagogia, e eu estava conversando isso há pouco tempo, eu dizendo assim, nossa, muito me incomoda quando eu chego na educação e eu vejo um profissional de educação que chega para mim e diz assim, ah, eu só entrei aqui porque era a única possibilidade que eu tinha de fazer o ensino superior. E aí ele não consegue ressignificar aquilo ali. Na realidade, não era o que ele queria. Ele está insatisfeito. E ele acaba não conseguindo fazer com que essa ciência chegue nesses sujeitos. E essas meninas são importantes porque, assim, das quatro, uma me disse que tinha vocação para ser professora. E ela podia fazer o que ela quisesse, essa menina, porque ela, inclusive, fez vestibular e passou em várias coisas. E ela foi fazer pedagogia. Veio de uma realidade difícil e ela disse, eu tenho vocação, eu quero, é isso que eu quero. Então, ela abriu mão para ser uma cientista da educação. As outras três, porque foram pessoas que entraram na pedagogia, porque não tinham muito noção do que era, e, de repente, se descobriram enquanto sujeitos, enquanto mulheres... cientistas da educação e que poderiam mudar. Quer dizer, embora as vidas não permitiu que elas avançassem tanto, mas elas são muito jovens, eu tenho certeza que elas vão buscar ainda retomar o percurso, mas assim, elas conseguiram produzir, elas fizeram iniciação científica, conseguiram publicar, fizeram discussões. Hoje, essas meninas, elas estão impactando diretamente as suas comunidades. Elas estão fazendo a diferença, as quatro, nas comunidades que elas atuam. Um brilhantismo assim, fantástico. Isso me deixa muito feliz. Então, assim, a essas meninas eu apresentei as outras. Eu apresentei as minhas, né? Aquelas que eu elegi como cientistas. Apresentei os conhecimentos delas. E elas buscaram outras e outros. E elas hoje estão impactando outros sujeitos, não só outras mulheres, mas assim, outros sujeitos no seu ambiente de atuação. Então, importantíssimo a gente pensar em como a gente começa lá se reconhecendo como um cientista lá na educação e a gente acaba fechando isso, trazendo reconhecimento de outros sujeitos. Uma vez eu estava dando aula e um aluno, um rapaz, né, um senhor já, ele, inclusive, é barbeiro. Tem uma barbearia aqui no centro de Lauro de Freitas. E ele, a mulher dele, eles montaram tipo uma crechezinha e ele resolveu fazer pedagogia. E era ele e a esposa. Repare bem, né, a situação. Ele foi fazer pedagogia primeiro que a mulher. Porque ele era o homem da casa, a mulher cuidava e ele foi fazer a pedagogia. Mas um homem negro, barbeiro, e entrou na universidade para fazer pedagogia. E a mulher entrou depois. E aí ele trouxe uma fala assim, numa discussão. Ele contestou comigo um autor, e aí nós discutimos, e ele disse assim: professora, eu estou aqui fazendo pedagogia porque eu, na realidade, tenho um negócio com a minha esposa e eu preciso de ter um conhecimento para poder administrar melhor. E ela vai vir depois de mim. E eu fiquei já pensando nessa relação de gênero, né? Na casa dele. Mas assim, professora, pedagogia não tem muita importância. Eu disse, não tem importância? E por que que o senhor veio fazer? Não, porque a pedagogia, eu disse, olha só, o senhor está aqui para ser um cientista da educação. O curso de pedagogia, ele produz um conhecimento. Ele não só reproduz, existe a reprodução para quem acha que isso aqui é um espaço onde você vai adquirir um conhecimento sem produzir um conhecimento. Mas, na realidade, nós estamos aqui também produzindo conhecimento. Então, isso aqui é uma formação científica. Isso aqui é uma ciência da educação. Então, o senhor está aqui para ser um cientista da educação. Um pedagogo é um cientista da educação. Ele parou, ficou me olhando. Mas pedagogo é cientista? Eu disse, ah, ele é. É cientista, sim. E aí ele voltou para casa, entrou um senhor, um cliente dele que foi cortar cabelo, e o senhor disse para ele, perguntou, ah, eu soube que está fazendo faculdade, que bom, está fazendo o quê? Ele disse, pedagogia. E aí ele disse assim, pedagogia? Nossa! Aí eu pensei que você estava fazendo faculdade. Aí ele disse, mas eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo pedagogia. Ah, mas pedagogia é um curso que todo mundo faz. Ele disse, depende. Todo mundo faz em que sentido? Porque eu vou ser um cientista da educação. E aí ele volta para a sala e ele, no início da minha aula, ele diz, professora, o homem ficou e aí dali ele não queria mais levantar da minha cadeira porque ele queria saber por que pedagogia era a ciência da educação. E agora eu tenho um compromisso de estudar para dizer a ele por que que eu seria um cientista. Então, essa fala dele foi impactante para mim, né? E como foi também impactante para as colegas. E elas ficaram, e eu disse, a partir daí a gente precisa ressignificar os nossos espaços. Então, pensando nisso, eu não quero vir na lista, no final da lista. Eu não quero estar no final da lista das grandes cientistas, entende? E por isso a minha preocupação de listar no início. Eu quero ser que é reconhecida como cientista no topo da lista, por aqueles que me conhecem. Eu quero poder impactar nesses sujeitos. Eu fico muito feliz de ter sido convidada, porque eu fiz compreender como a educação ela é ciência.
Muito obrigada, Deise. Foi maravilhoso. E é importante, inclusive, deixar registrada essa fala emocionada, porque você foi uma mulher que impactou a minha vida. Agradeço muito a você. Deise foi minha professora, né? Minha professora no ensino médio, né? Então, hoje está aqui conversando com ela e nessa discussão de quem são as pessoas e, sobretudo, de quem são as mulheres que impactam a nossa vida, veio na minha memória, né, muito essa vivência, né, e de quem foram as pessoas que me apresentaram esse mundo científico como sendo uma possibilidade, né, e eu talvez não tinha me apercebido, né, de em que intensidade eu também impactei a vida de várias pessoas e continuo impactando. Então, falar sobre mulher na ciência, a gente sempre vai tocar nessa questão de processos que são invisibilizados. E se a gente for fazer um recorte de raça, né, aí isso vai ficar mais invisível ainda. E quando a gente fala do que é ciência, a gente vai entrar nessa discussão. Mas pedagogia é ciência, museologia é ciência, porque a gente sempre tem a percepção de que é física, é medicina, é advocacia, né? São essas ditas áreas que são mais, inclusive, divulgadas como sendo áreas científicas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Esse programa tem um gosto muito especial para mim. Agradeço muito mesmo a você, agradeço a Hugo e agradeço também as pessoas que estão aí nos ouvindo. E eu espero também que vocês gostem, né? Porque foi muito bom a gente estar aqui, né, Hugo, ouvindo. Foi maravilhoso.
Eu quero dizer, assim, eu espero que essa discussão chegue para outras mulheres. E eu não vou falar para as mulheres negras, mas para as mulheres trans, para as mulheres, para todas as mulheres. Que chegue bastante potente, sabe, essa troca, para que elas consigam compreender a importância delas ocuparem todos os espaços. Importantíssimo. Muito obrigada. Você me representa também, Aninha.
Bom, ouvintes do Museológicas Podcast, estamos nos despedindo dessa participação especialíssima aqui conosco, desde Luciano, a convite de Ana Cláudia Araújo Santos, nossa parceira e museóloga do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Eu sou Hugo Menezes Neto, vocês já me conhecem, estou aqui, sou do Museológicas e espero que esse e o outro programa que faremos juntos, Ana Cláudia, no ensejo da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, fale um pouco mais sobre as questões de ciência, que a gente ainda discute pouco, debate pouco, e hoje, com Deise Luciano, discutimos o lugar da mulher, de todas as mulheres, como ela fez questão de falar, em especial as mulheres negras, porque tem, diz respeito ao tema do programa de hoje, que é ciência e representatividade. Um abraço, pessoal!
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.